Aqui uma pessoa perguntou se durante a transição planetária está prevista a comunicação de mensagens por parte da hierarquia, mensagens que nos orientem, mensagens que nos guiem naqueles momentos dos quais nós não temos nenhum conhecimento, porque nunca passamos por uma transição planetária. Nem é previsto, nem sequer por alto, como será essa transição em detalhes. Então, nós teríamos que estar preparados para tudo, não? E teríamos que estar contando com a ajuda daqueles que conduzem as circunstâncias dentro do destino do planeta, que é a hierarquia planetária. Mesmo os governos que vigoram na superfície do planeta não teriam como orientar neste sentido, porque eles também, como parte da humanidade, talvez eles nem saibam do que se trata. Nós sabemos porque estudamos as leis espirituais, estudamos coisas esotéricas, então temos notícias a respeito da iminente transição. Mas os governos nem estão pensando nisso, porque não se ocupam desta parte espiritual da vida. Então, justamente hoje, nós tivemos uma orientação por parte de Michuk, essa hierarquia dos espelhos do cosmos. Justamente nisto que estava previsto para hoje, está uma série de orientações para nós, de forma que nós podemos responder que quase certo que seremos guiados o tempo todo. Aliás, contamos com isso. A hierarquia espelhos, que é uma das hierarquias, não do cosmos, uma das hierarquias cósmicas e planetárias também. A hierarquia espelhos é aquela encarregada de manter as comunicações no cosmos. Então, a hierarquia dos espelhos tem o seu nível cósmico, que é a comunicação no cosmos. Tem o seu setor universal, que é a sua atuação no universo. Porque cosmos é maior que universo, né? O cosmos é formado por vários universos. Então, existe a hierarquia cósmica, que é aquela que conduz o cosmos. Existe a hierarquia universal, que conduz os universos. Existe a hierarquia planetária, que conduz este planeta. E cada nível de espelhos tem a sua hierarquia. A hierarquia espelho, que entre nós está representada por Michuk, não? Michuk é da mesma aura da Mãe Universal, da mesma aura de Maria. E Michuk, representando a hierarquia dos espelhos, sempre nos ensinou que esta hierarquia é receptiva, ela acolhe aquilo que é a situação que ela deve manifestar, que ela deve nos acompanhar de forma que a gente se desempenhe. Mas ela não executa coisas, ela não cria. Então, a hierarquia espelhos, ela recebe coisas do único, da única vida, ou de Deus, como vocês queiram chamar. E ela então se distribui pelo cosmos, pelos universos, pelos planetas e nos transmite aquilo que é o plano do único. A hierarquia espelhos não tem parte executiva. Então, a hierarquia espelhos apenas anuncia, promove a visão de uma situação, de algo, no nível em que ela atua, mas ela não tem função executiva. A hierarquia espelhos, então, indica os caminhos para a as hierarquias do cosmos, do universo, dos planetas. Ela indica, mas ela nada faz. Isso é com outras hierarquias. Então, quando a hierarquia espelhos transmite uma coisa, cabe àqueles que receberam a transmissão agirem. Compreende? É uma hierarquia que transmite, guia, mas não age, não constrói. Então a hierarquia espelho pode dizer, por exemplo, é preciso que tomem esta providência, mas cabe àquele a quem ela transmitiu tomar as providências. Então nós vamos conversar nos responsabilizando por certas coisas que vamos ouvir e que depois caberá a nós executar. Bem, então isto é mais ou menos o que é uma hierarquia espelho. Michuk, que faz parte da hierarquia espelhos do planeta, Michuk está deixando muito frequentes os seus contatos conosco. E ela está, sem revelar isso claramente, ela está procurando formar seres espelhos. Porque aqui na Terra existem mônadas, almas, que são espelhos, que têm a energia para ser espelhos. E essas mônadas, essas almas, elas são formadas no cosmos, são formadas lá no nível onde elas estão, onde elas atuam. Mas aqui na Terra não existe formação de espelhos. Não existe formação de espelhos, porque isto é algo que já está na mônada do indivíduo, já está no espírito do indivíduo. E se o indivíduo que tem livre-arbítrio tiver uma vida, tiver uma atuação humana que permita que esta mônada espelho se revele, ele vai se tornando um espelho. Compreende? Não existe uma escola para a gente se transformar em espelho, nem para a gente aprender a ser espelho. Não existe essa escola. O que pode existir é reunir essas pessoas que algum vidente vê que eventualmente são seres espelho, formar um grupo e eles começarem a trabalhar juntos. E aí vão tendo o seu desenvolvimento. E como não existe na época moderna esses grupos formados, se tentou várias vezes, mas não deram certo. Como não existem esses grupos formados, então um ou outro espelho, que seja ao mesmo tempo vidente, um ou outro espelho poderá ir transmitindo aquilo que ele vê, aquilo que ele recebe, ou as experiências que ele tem. E assim vai despertando naqueles que são mônadas espelho, ou almas espelho, vai despertando naqueles o interesse, a colaboração, e aí naturalmente poderão e surgindo os grupos. Agora, Michuk nessa transmissão fala muito dos grupos de oração. Então a gente conclui que com tantos grupos de oração formados, nesses grupos de oração alguém deve ser espelho, senão não citaria os grupos de oração. E não pediria que os grupos de oração sintonizassem com a hierarquia. Sendo ela um espelho, ela deve estar buscando que as mônadas espelhos vão se revelando. E ela cita os grupos de oração. Mas ela não está falando só para os grupos de oração. Ela está falando para nós todos, nesse comunicado. Está falando para os grupos de oração, está falando para os monastérios e está falando para aqueles que eventualmente são seres espelho. Para que vocês tenham um texto para estudar, nós escrevemos um livro chamado História Escrita nos Espelhos. Mas do ponto de vista do nosso planeta, do ponto de vista dos seres espelhos que estejam no nosso planeta. Então vocês têm a história escrita nos espelhos, que tem como subtítulo Princípios de Comunicação Cósmica. Este é o tema do livro, Princípios de Comunicação Cósmica. E desse livro foi feito um pequeno resumo que está num folhetinho, Espelhos. Esse é de distribuição gratuita há muitos anos. Mas hoje nós vamos nos ater ao que Michuk transmitiu, porque para nós é suficiente. Então vamos ver o que nós entendemos por um indivíduo espelho. Porque aqui nós não temos um grupo de espelhos, mas podemos ter em potencial indivíduos espelhos, não é? Mônadas que são espelhos, e entre vocês pode haver um desses indivíduos. Um indivíduo que é espelho, ele pode ter atualmente alguma tarefa na sua vida diária. O indivíduo que é espelho, ele hoje pode ter a sua vida onde ele tenha uma tarefa. Embora como espírito e como alma, ele deve ser um ser totalmente independente, totalmente liberado de vínculos, quaisquer que sejam. Então, ele pode, humano como é, ter uma família, ter um grupo, mas no íntimo, no seu interior, ele não deve estar coligado com coisa alguma. Claro que se ele for um verdadeiro ser espelho, ele vai ser muito melhor que nós todos na função que ele assumir na sua vida diária. Mas ele, como mônada, como alma, não deve estar compromissado com nada desta terra. Porque o contato dele é com o todo. O contato dele é com o cosmos, com o universo. Compreende? É um tema um pouco inusitado, um tema muito fora do comum, que a gente tem que fazer um pouco de esforço para compreender do que se trata. Mas Michuk está procurando... Eu, quando digo Michuk, não falo só desta transmissão, mas falo também deste livro, que ela foi dos seres que inspiraram esse trabalho. Então, quando encarnado, o ser espelho não precisa ficar inativo, separado do mundo. Não, não precisa. Mas interiormente, internamente, ele não deve estar coligado com coisa alguma. Então, o indivíduo espelho, ele deve voltar-se para o Supremo, para a Suprema Energia, e estar coligado lá. O ser espelho não precisa ir para o monastério. O ser espelho não precisa abandonar o mundo. Claro que se ele abandonou o mundo e está em um monastério, ele vai ter mais facilidade para se comunicar com aquilo que é superior e com aquilo que está nos outros níveis. O principal, além disso, de internamente estar coligado com aquilo que é o mais importante, com aquilo que é Deus, com aquilo que é a vontade do cosmos, a vontade do universo. Além disso, o ser espelho tem que já ter uma formação que lhe permita guardar silêncio. Guardar silêncio. Porque se um ser espelho, se uma mônada de espelho encarnada, a sua parte humana, a sua personalidade, não sabe guardar silêncio, não se desenvolve. Então, guardar silêncio sobre aquilo que ele vê, sobre aquilo com que ele entra em contato, ele tem que ser capaz disso. Porque no seu discernimento, deve saber se aquilo que ele vê é só para ele, para a formação dele, ou para o trabalho interno dele, ou se aquilo é para ser transmitido. Então ele precisa ter a capacidade de guardar silêncio. Porque o que o ser espelho vê, nós nem podemos imaginar. O ser espelho pode ver o que se passa no purgatório, pode ver o que se passa lá do outro lado do mundo, pode ver o que se passa dentro de uma outra pessoa, pode receber uma mensagem visual ou não visual, intuitiva, de algum indivíduo para poder ajudá-lo, de um grupo, enfim. É uma capacidade ou uma característica da mônada que, se aquele ser não souber guardar silêncio, ele não desenvolve, porque isso é essencial. Assim, ele vai desenvolvendo em si a capacidade de ser consciente de tudo aquilo que ele terá que conhecer e eventualmente canalizar e eventualmente distribuir para nós. E quando não for o caso de distribuir, e quando não for o caso de difundir, ele deve ter uma tarefa interna de oração para colaborar naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está conhecendo. Então, um ser espelho deve ter a sua forma individual de orar. E vocês sabem que as formas de orar são muitas. Existem as formas de orar internas, silenciosas. Existem as formas de orar falando, cantando. Os seres espelhos que eu conheci gostavam muito de cantar. Chegavam lá na área de Erques, se punham a cantar. E as naves apareciam. As naves de Taikuma, que é uma das condutoras do Espelho do Cosmos, a nave de Taikuma, e aparecia. Então, esses seres espelhos que eu conheci gostavam muito de cantar, e as hierarquias respondiam aos cantos deles. É uma coisa de uma beleza e uma coisa de uma superioridade que nós não encontramos na vida normal. E as pessoas que, ou melhor, aquelas mônadas encarnadas que estavam no trabalho dos espelhos, chegavam lá na área de Erques, cantavam, e lá era como se estivessem fora da vida delas. Nunca levaram lá para cima as coisas das pessoas que elas eram, porque eram pessoas, eram almas encarnadas. Então, ali em Erques, ficavam completamente unidas àquilo que o centro planetário de Erques mostrava ou que as naves estavam transmitindo para o grupo. Então, o ser espelho, então, se ele sabe guardar silêncio, ele tem consciência do que ele está captando e tem consciência também da fonte que está emitindo aquilo. Então, o ser espelho desenvolvido, consciente, ele tem consciência do que ele está contatando. Seja de qualquer nível, se é um nível muito superior ao dele, ele sabe de que fonte vem, embora possa não saber detalhes. E ele tem uma natureza e ele tem uns corpos, não só corpo mental e glândulas desenvolvidas para eventualmente ter visões, mas ele tem também um corpo emocional muito desenvolvido, um corpo emocional que é receptivo, corpo emocional que não deve se assustar com coisa alguma, né? Deve ser muito receptivo. E deve ser um ser que está disposto a se transformar continuamente. Porque imagine, contatos com estas coisas não podem acontecer com pessoas cristalizadas, com pessoas que fiquem marcando passo na sua evolução. Mas um verdadeiro ser espelho, encarnado, ele deve estar disposto a qualquer tipo de transformação. Porque seria uma responsabilidade kármica para ele ter uma indicação de um passo a dar e ele não ter disposição para se transformar. E conforme a escola em que ele está, de espelho, conforme o tipo de contato que ele tem, essas transformações devem ser fundamentais na vida dele. Alguns espelhos que eu conheci não estavam totalmente dispostos a ter outra vida, a mudar de vida. Porque tinham apegos nesta vida, tinham situações kármicas também, e eles não mudar completamente de vida não iam. E eu percebi, através dos anos, que eles foram perdendo a capacidade de trabalhar como espelho. Isto é, foi uma coisa que durante uma encarnação se interrompeu. Se interrompeu porque a uma certa altura, se você tem que conectar-se com uma nave, ou se você tem que conectar-se com uma hierarquia planetária, eventualmente você não precisa mudar tanto a sua vida. Mas se você tem que se conectar com um espelho de um outro universo, fazendo as coisas que você faz nesta vida, isso não vai ser possível. Você tem que ter uma disposição para se tornar algo de um outro planeta, inclusive. Porque senão você não terá a possibilidade de receber a energia desta área do universo. Bom, então é preciso ter a qualidade do silêncio, quando é preciso. É preciso a capacidade de se transformar permanentemente, de não ficar estratificado em ponto algum. Ele pode estar um pouco preso ali por karma, mas a disposição dele é de transcender aquilo sempre. E também precisa ter capacidade de transmissão, quando é o caso dele manifestar o que ele está recebendo, o que ele está conhecendo, ou o que ele deve ensinar para nós. Então ele tem que ter uma certa capacidade de transmissão. Ele tem que saber explicar, transmitir o que está acontecendo com ele, o que ele está vendo, qual é a informação que está ao alcance dele. Ele tem que ter esta capacidade de alguma maneira. E o ser espelho tem também que estar disposto, estar preparado para estar em contato com energias de outros planos de vida. E também estar disposto e preparado para encontrar um ser na sua visão ou no seu mundo interior, para encontrar um ser que não é um ser deste planeta, que não é um ser dessa civilização. E tem que conviver com tudo isto bem naturalmente, assim como nós convivemos aqui. Bem, a atuação da hierarquia planetária, inclusive da hierarquia espelhos, junto a nós, essa atuação tende a ser cada vez mais frequente. Mas para que seja mais frequente, cada vez mais frequente, precisa que a gente responda a isso, que a gente tenha interesse. Então, se Michuque começou a mandar transmissões seguidas para nós estamos fazendo o possível para transmitir isto, não? Quando é para ser transmitido, mas é preciso que haja alguém interessado nisso. E interessado não é só um interesse intelectual. Interessado é estar interessado com o coração. Estar interessado em viver com o coração e não continuar a viver com a mente, como é o estado normal desta humanidade, que é uma humanidade mental, nesta época. Então, o ser espelho tem que ter esta intenção de viver com o coração e não continuar sendo guiado só pela mente. A tarefa muito importante nesse momento é os seres espelhos que estão dentro de um grupo de oração, ou os seres espelhos que estão entre aqueles que estudam espiritualidade, interessados em espiritualidade, né? Ele precisa, dentro desses grupos, principalmente nos grupos de oração, porque Michuki cita os grupos de oração como coisa importantíssima nesse momento. Porque os grupos de oração geram um certo magnetismo que abre portas para essas energias descerem. Então, ali, essas conexões que devem ser feitas com a hierarquia ou com os retiros intraterrenos, o lugar para isso começar a ser formado, já que não há escola para isso, são os grupos de oração. Agora, porque a uma certa altura nós fomos orientados em instalar grupos de orações, e quanto mais grupos de orações houver, é melhor. Porque os grupos de oração, eles têm em potencial a possibilidade de criar uma situação magnética que abre portas para essas comunicações. E mesmo que não haja um ser espelho ali no grupo de oração, o grupo de oração pode produzir um magnetismo, se é um verdadeiro grupo de oração, não? Ele pode produzir um magnetismo que abre essas portas. E quem vai usufruir disso são os seres espelhos que eventualmente nem estão naquele grupo de oração. Então, no princípio, esse trabalho do ser espelho, no princípio, é inconsciente. Porque ele pode fazer esse trabalho inconscientemente. Ele não precisa ser consciente desse trabalho. Agora, quando ele se torna consciente que está fazendo esse trabalho, então a capacidade dele de captar, de canalizar e de transmitir vai aumentando. Então a escola é uma escola da prática. A escola é a escola da vida do ser espelho. Mas começa com o silêncio, não é? Começa com a capacidade de ficar calado e depois vai desenvolvendo muitas outras coisas até ter capacidade de transmissão, até ter capacidade de ajudar outra pessoa que esteja em dificuldades com seus contatos internos, ou que possa ajudar uma pessoa a ordenar a sua capacidade de contato. A alma, a nossa alma, é que no nosso ser é o mais importante do ponto de vista de um ser espelho. O mais importante não somos nós aqui, esses que estão ouvindo, esse que está falando. O mais importante não é a nossa parte externa, não é o nosso ego, não é a nossa personalidade. O mais importante nesse trabalho não é a nossa pessoa. O ponto importante, o ponto fundamental para quem está encarnado, o ponto fundamental é a alma. Então é a alma que deve conseguir transmitir do espírito para o ser que aqui vai ser um ser espelho aqui na Terra, a alma deve ser a transmissora disso para a consciência dele, e a alma é que deve estar transmutando interiormente aquilo que são os obstáculos para fazer esse trabalho. Então, esta partilha não é para entusiasmar vocês a quererem ser espelhos. Vocês estão sendo informados do que a sua alma pode querer estar fazendo. Porque isto tudo é no plano da alma, que é resolvido, que se passa e que desenvolve. Mas como nós há 20 e tantos anos trabalhamos falando na alma, eu acho que a alma é um nível nosso bastante familiar aqui. Então, isto deve estar ajudando vocês a se libertarem um pouco desta vida egóica, desta vida física, dessa vida mental, e estarem se identificando mais com a alma. Nossa alma está na quarta dimensão, não, isto aqui é a terceira. Então, vocês estarem mais interessados na alma e na vida da alma do que nesta aparência que existe aqui embaixo e que precisa também existir. Então, aqui cria-se uma situação um pouco delicada, porque você tem que estar como prioridade e como decisão sua, vivendo junto da sua alma, e não pode abandonar e não pode desprezar as coisas daqui, porque as coisas daqui são kármicas, não é? E terão que ser resolvidas. Então, o ser espelho que vai se tornando consciente, ele tem que ter esta habilidade, não é? De viver seriamente aqui, mas a vida dele, os interesses dele são todos lá. Tem nada aqui. Isto é muito importante. Porque a alma é que representa o núcleo espelho que é a mediação entre o plano superior e a vida aqui e o mundo aqui. E é um mundo que precisa muito da guiança dos espelhos. Muito. E quando uma hierarquia se apresenta como hierarquia espelho, é porque há muita necessidade de transmissões, de captações diretamente dessas hierarquias espelhos, que elas têm os contatos superiores. Não somos nós que temos os contatos superiores. Quem escreve as mensagens não é ele que tem os contatos superiores. Quem tem o contato superior é a alma dele. É a alma dele. E claro que ele aqui deve ter todo o apoio possível para que a sua alma possa trabalhar através dele. Está claro isso tudo para vocês, não? Está muito claro. Porque não misturem essas coisas com vida humana. Essas coisas são uma vida e a vida humana é outra coisa. A vida humana está aqui para cumprir karma ou para fazer serviço. Fazer serviço para este planeta, fazer serviço para esta humanidade e fazer o possível para transmitir instrução, que ele sabe muito bem que não vem dele, mas que vem da sua alma. E a sua alma também não é a fonte de tudo isto. A fonte de tudo isso está mais lá no alto. A fonte de tudo isso está na hierarquia planetária. A hierarquia planetária que entra em contato com a alma entra em contato com a mente e o ser aqui torna-se um canal. Eu estou falando do sistema de espelhos e não estou falando de outros tipos de canal, que basta ter vidência e uma hierarquia, colocar um fio ali e ele começa a ver o que precisa ver. Eu estou falando de seres espelhos e não de videntes normais. É muito importante, então, para as almas, que a gente cuide desse assunto. Então, veja que a humanidade não responde muito. A humanidade responde em parte. E nós teríamos que, já que estamos tão interessados na transição, estão perguntando se continuamos sendo guiados durante a transição, entre nós, e possivelmente muito além de nós, teríamos que estar um pouco mais interessados nesses assuntos do contato. Não por ambição de fazer contato, porque há sempre um que é contato e que se mostra, e você reconhece ele como contato. Então, é preciso que a gente esteja com a consciência nestas coisas, porque é pela consciência que as coisas começam a entrar. Nós não poderíamos estar falando desses assuntos se as pessoas não estivessem já comprovadamente estarem com a intenção de fazer o caminho. Então, entre essas pessoas, deve haver solo fértil para que essas coisas prossigam, para que essas coisas desenvolvam e para que essas coisas comecem a acontecer aqui na Terra. Porque, veja, sem a guiança da hierarquia planetária ou sem a guiança interna, as pessoas não vão saber o que fazer quando começar diretamente a crise da transição. nenhum de nós, como ser humano, vai saber o que fazer. Porque as almas, de repente, não sei onde vão. Não sei se as almas vão permanecer num ambiente de fim de mundo. Algumas almas estão num outro nível. As almas têm necessidade de cura. As almas têm uma visão muito maior do que nós, como seres mentais. As almas estão encarnadas em nós. Apesar de elas estarem encarnadas, nós temos uma visão mental da vida. E elas lá têm a visão delas. Então, não sabemos, no momento de transição, como estarão as nossas almas. Bem, Michuk fala nos centros marianos. Isto, por exemplo, é uma conversa que só se pode ter dentro de um centro mariano. Porque, segundo ela, os centros marianos, palavras dela, são vórtices de convergência dos espelhos crísticos intraterrenos. Então, os centros marianos, como este, tem outros, né, como vocês sabem, os centros marianos, que são aqueles centros onde Maria, além de ser a mãe de Jesus, que a gente conhece, Maria é muito mais que a mãe de Jesus, né? Maria é a encarnação do lado feminino da divindade, o lado feminino da vida. Então, os centros marianos, os centros que ela decretou, que são centros marianos, são vórtice de convergência dos espelhos crísticos intraterrenos. Então, na vida intraterrena, também há espelhos. Só que lá tudo isso é muito consciente e não é como aqui na superfície, que é um ou outro que sabe disso, não? E nós que estamos seguindo para termos uma notícia, termos uma consciência a respeito desse desenvolvimento. Os centros marianos, como este, são vórtices de convergências dos espelhos crísticos intraterrenos. E essa rede intraterrena atua integrada com os discos solares. Então aqui vocês já estão estudando os discos solares. Então já estão com os elementos não só para estarem conectados internamente com os centros intraterrenos, mas também com os discos solares. Então, mentalmente, vocês estão recebendo instruções a respeito dos discos solares. Isto quer dizer que as almas já estão fazendo o trabalho delas com os discos solares, que é onde o trabalho vale. Então, aqui, em operação, esse conjunto de radiação energética executa tarefa similar ao que foi realizada por Cristo quando estava encarnado, isto é, vida pública, paixão, ressurreição e ascensão. Bem, aqui estão quatro experiências, não? Que Cristo demonstrou. Por vida pública, nós podemos compreender muito simplesmente. Vida pública, a vida pública dele foi ensinar, não é? Nós não somos professores, não somos instrutores, mas a nossa vida pública deve ser dar o exemplo. Dar o exemplo de um certo tipo de vida. Dar o exemplo de correção, de pontualidade, de precisão. Então, vida pública é importantíssimo. É em ponto pequeno aquilo que Cristo fez. Nós temos que fazer em ponto pequeno aquilo que ele fez nestas quatro iniciações que ela está elencando aqui. Vida pública. Isto é, nós temos que ter responsabilidade daquilo que estamos transmitindo na nossa vida. Do que estamos representando na nossa vida. Se nós estamos representando pessoas distraídas, desleixadas, impontuais, ou se estamos representando o contrário. Paixão. Paixão quer dizer, está aberto para o sacrifício. Sacrifício não é nada daquilo que está no dicionário. Sacrifício é viver sabendo que a vida é sagrada. Então você vive uma vida de sacrifício. Você está diante de uma coisa sagrada. Sacrifício, originalmente, quer dizer ofício sacro, fazer sacro, sacrifício, vida de sacrifício. Isto tem que estar assumido. Ressurreição. Ressurreição quer dizer com uma vida pública, com vida de sacrifício, com paixão. Paixão quer dizer, ao assumir a vida de sacrifício, assumir aonde isto vai levar. Porque isto vai levar a uma série de mudanças, vai levar a uma série de transformações, vai levar a uma série de experiências interiores, que antigamente chamavam de iniciações. Mas como Cristo viveu isso tudo em seguida, na mesma vida, essas coisas também têm outro ritmo. Então, você ter vida pública correta, você ter paixão, isto é, estar na vida de sacrifício, você está preparado para ressurgir. Ressurgir dessa vida na matéria, ressurgir num plano imaterial, que foi de onde você veio. Você não foi criado dentro da matéria. Você foi criado no plano imaterial. Depois é que foi concretizando, 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 e você nasceu na matéria. Mas a ressurreição para nós, não? Que é um lado daquele aspecto de Cristo, essa ressurreição é você um dia ressurgir na sua origem. E a sua origem não foi neste mundo. A sua mônada, a sua alma, não nasceram neste mundo numa maternidade. Quem nasceu na maternidade foi o corpo. A mônada, a alma, foram criadas no mundo imaterial. E nós temos que ressurgir, temos que ressuscitar, porque aqui estamos como mortos. Temos que ressuscitar, temos que ressurgir. E temos que reencontrar a nossa origem. Percebe o que é a ressurreição? Ali, a ressurreição foi no concreto, não? Aqui, a ressurreição é do nosso ser interior, que precisa ressurgir, sair desta tumba da matéria e chegar consciente e cada vez mais consciente lá de volta na sua fonte. E a ascensão, que é o caminho superior. Quando você começa a ressurgir, você entra no caminho da ascensão. Porque aí você, como ser, vai ascender, vai ter a sua ascensão e vai chegar nos planos superiores da consciência que estão no nosso caminho. Porque o nosso caminho não é só aqui, neste ou em outro planeta. O nosso caminho não é um caminho planetário. O nosso caminho é no universo, é no cosmos. E para isso você precisa ter serviço prestado, vida pública, você precisa ter passado pelo sacrifício, você precisa ressurgir dos mortos e você precisa ascender. Está claro isso? Os trabalhos orantes, palavras do texto, os trabalhos orantes na aura dos centros marianos permitem que as hierarquias divinas, cósmicas e planetárias realizem grandes tarefas operativas. Então nós não estamos orando por nós. Nós estamos numa atividade orante, não só no grupo de oração, mas quem não está num grupo de oração pode ter atividade orante individual. Você está numa atividade orante que vá contribuir para que hierarquias divinas, hierarquias cósmicas, hierarquias planetárias realizem grandes tarefas operativas. Nunca nós podíamos imaginar que as nossas orações podem ter tanta importância, mas têm. E por isso está falando em grupos de oração o tempo todo. Porque parece que não tem importância, mas tem. Agora aqui diz: como núcleo de consciência em nós, o coração representa a ponte de contato entre o ser humano tridimensional e a tarefa espelho realizada pela alma. Claro, não? A abertura do nosso coração, que cientificamente é chamada de plexo cardíaco, a abertura do plexo cardíaco representa o acesso a este grande manancial energético. Porque a humanidade em geral está canalizada no plexo solar, é aqui embaixo no estômago. Ou então está canalizada na mente. Mas o nosso lugar, a nossa morada para isso, não é o plexo solar onde quase todo mundo está. A nossa morada é no coração, é na área cardíaca, é aqui a porta. Agora, quando nos pedem oração do coração, não é isso que estão nos pedindo? Orar com o coração. Então, a oração com o coração, isto é, a oração feita com sentimento, a oração feita não para si. Porque quem ora para si está orando com a mente. E quem ora para ter alguma coisa, para ter vida boa, está orando com o estômago, está orando com o plexo solar. A oração do coração é aquela oração que não é nada para você. Você não tem o que pedir. Você não tem o que pedir porque você tem fé que o universo vai dar o que você precisa. A oração do coração é você, no coração, se disponibilizar a servir. Servir com o coração, servir com amor. Essa é a porta de entrada. E isso é no coração, isso não é na mente, não. A mente pode decidir isto e você não está fazendo nada com o coração. Isto é no coração. Então, quando orarem ou quando pensarem nessas coisas, procurem pensar com o coração. Precisam pensar não egoístamente. Não é pensar para você saber, é você pensar porque você com isso está servindo para alguma coisa. É você ir se doando, não viver mais para si. Isto que é viver com o coração. E orar com o coração, é orar por orar, é orar por aquilo que precisa de oração. Jamais pensar em você, em oração do coração, você esquece que existe. Está orando, mas esqueceu que existe. Está orando e sabe que aquilo está servindo. Isto é orar com o coração. E a oração do coração leva à conexão com as tarefas internas das almas. É você orar com o coração que vai levar você para reconhecer a tarefa da sua alma, que vai levar você a ir se familiarizando com o que sua alma está fazendo, porque sua alma é que está servindo lá no plano onde ela está. Porque a alma é que liga com os retiros intraterrenos e com o plano de resgate. Isto é, se nós aqui estamos unidos ao plano de resgate, quando começar a transição, nós vamos fazer as tarefas daqui. Mas você é unido com a sua alma, na hora do resgate, você vai fazer a tarefa junto à sua alma. E se você está fazendo junto com a sua alma, a repercussão disso vai ser muito maior. Então, Michuque está procurando nos mostrar que a gente teria que, neste ponto da operação resgate e neste ponto da transição planetária, neste ponto, que nós devemos estar decididamente nestas coisas às quais a gente nunca se dedicou com a vida realmente, sabe? A gente chegou a entrar no caminho, chegou a renunciar muitas coisas, chegou a se desapegar de muitas coisas, mas isso tudo é muito útil aqui, muito útil para que esse planeta não exploda. Mas o trabalho verdadeiro, como a nossa alma já está desperta, se não estivesse desperta, Michuque não teria passado essas coisas. Então, esta alma já está desperta, é nós decididamente procurarmos a viver em cima, viver na alma. E se você está procurando viver na alma, a sua ação aqui vai mudar completamente. Aí sim você vai ser o que você gostaria de ser em benefício da humanidade, para a hierarquia usar suas energias e tudo isso. Agora, aqui ela diz: a conexão do trabalho entre a consciência externa, a nossa consciência humana, com a tarefa espelho da alma, as condições são as seguintes: castidade, reverência, ânimo e vigor, alegria, gratidão e silêncio. Essas são as condições. Castidade é no sentido de resguardar um certo grau de pureza que possibilite um contato com a luz. Isto aqui é castidade. Mas castidade é necessária, porque a pureza da nossa intenção precisa ser resguardada. Porque senão, diz o texto, a pureza não faz contato com a luz. Nós precisamos estar castos, estar longe de prazer, de qualquer forma, para que haja pureza suficiente para nós entrarmos em contato com a luz. Senão ficamos recebendo tudo isso de segunda mão, pelos livros, pelos opúsculos, pelas conferências. Mas o que é necessário agora é que a gente viva essas coisas, que a gente viva. E a reverência, o respeito, é muito mais que respeito, reverência. A reverência é aquilo que você considera tanto, não? E você se torna reverente, reverente à luz, reverente ao conhecimento, reverente àquilo que é superior. Não é gostar, admitir, aceitar o que é superior. Você tem que ter reverência por aquilo. É muito diferente de gostar. Reverência. E a reverência prepara você para ser aquilo um dia. É a reverência que leva a sua natureza humana a caminhar para aquilo. Sem reverência, você não vai para lugar nenhum de verdade. Sem reverência, você nunca vai ver a luz. Vai sempre ficar nesta situação humana, que é chamada de trevas, numa transmissão anterior. Ânimo ou vigor. Sim, você precisa estar com ânimo para fazer isto, não? E precisa de força para fazer isto. Porque você vai ter contra a tua natureza humana. Então você vai precisar de vigor e de ânimo para fazer isto. E vai conseguir. Vai conseguir porque a hierarquia está indicando os passos. Isso são passos que nós temos que dar. E a hierarquia que está indicando, isto é, está nos dando as primeiras instruções, não? Porque quando as coisas começarem, você deve estar já com essas coisas na sua vida, não? Você deve estar vivendo essas coisas. E ela diz que a estabilidade do contato com a luz é com a alegria, com a gratidão e com o silêncio. Alegria, gratidão e silêncio. Isto mantém a estabilidade e a constância na nossa posição diante da luz. Aí precisaria fazer uma pequena reflexão, cada um de vocês, se quiser, fazer uma pequena reflexão sobre estas palavras tão simples: castidade, reverência, ânimo ou vigor, alegria, gratidão e silêncio. Por que será que alegria, gratidão e silêncio estão na mesma frase? Não está escrito alegria, gratidão e silêncio. Não, está escrito tudo junto. Alegria, gratidão e silêncio. Porque são três estados que um precisa do outro. Porque alegria, gratidão e silêncio parece que no fim é o mesmo estado. Quem não consegue fazer silêncio é uma pessoa triste. Por isso que ela não consegue parar de falar. Ela é triste. Por isso que ela não pode deixar de falar. Ela tem que falar para esquecer a sua tristeza. Então, alegria, gratidão e silêncio. Isto é a mesma palavra. Para quem não está no mundo dos homens, para quem está nos outros planos e vivendo as leis dos outros planos, a alegria, a gratidão e o silêncio ali estão juntas no mesmo estado, no mesmo estado interior. Então vamos ver se esse estado, que é alegria, gratidão e silêncio, aqui na Terra, aqui na vida humana, se esse estado, que aqui se dividiu em alegria, em gratidão e em silêncio, para a gente poder trabalhar melhor cada um, para obter este conjunto. Porque silêncio sem alegria não é perfeito. Silêncio sem gratidão não é perfeito. Gratidão sem alegria não é perfeita. Gratidão sem silêncio não é perfeita. Alegria sem silêncio não é alegria. E alegria sem gratidão não é perfeita. Então, isto aqui é uma coisa só, que para nós podemos nos organizar, foi dividida em três palavras. Mas é a mesma coisa. Alegria, gratidão e silêncio. Vamos repetir, porque isto aqui é a síntese de tudo. Castidade para resguardar a pureza. Cuidado com a pureza. Porque sem a pureza, você não entra em contato com a luz. E a luz é o conhecimento. Sem a castidade, você é um ignorante. Porque não chega ao conhecimento, não chega à luz. Então é preciso cuidar dessa pureza do corpo. Precisa cuidar dessa pureza do ser. Reverência, ânimo e vigor, alegria, gratidão e silêncio. Sabe, são expressões de uma hierarquia que mandou isto. Agora aqui para finalizar, tem esta frase. A sagrada consciência feminina nas vestes de Maria, porque Maria é um dos aspectos desta consciência feminina da vida. A sagrada consciência feminina nas vestes de Maria realiza profundo trabalho de instrução e formação das almas para a obra do resgate. Então aqui nós estamos sendo colocados definitivamente no trabalho do resgate. Mas o trabalho do resgate é feito com essa nossa atitude interior, com essa nossa atitude interna. E o programa a ser cumprido, segundo ela, segundo a instrução, é a gente dar uma resposta à instrução que foi passada. Quando se recebe uma instrução, a gente dá uma resposta. Aquela instrução não deve ficar indiferente. Não é uma coisa para a gente sair aqui, pôr a cabeça noutra coisa e nem se lembrar mais do que aconteceu. Então, é preciso dar resposta à instrução. E os monastérios, no nosso caso, e nos casos de outros monastérios que não são do nosso grupo, os monastérios, nesse caso do resgate, devem dar sustentação às comunidades luz. Isto é, as comunidades luz devem encontrar a sustentação nos monastérios. E fora desse trabalho, a civilização deve estar sustentada pela vida monástica. Temos que ver a coisa em ponto pequeno, mas também temos que ver a coisa no mundo, porque nós não estamos fazendo um trabalho particular. E é preciso que aqueles que canalizam estas coisas, ou que aqueles que instruem, tenham um grau de disponibilidade suficiente. Se não podem estar totalmente disponíveis, tem um grau de disponibilidade suficientes. Mas para quem está no monastério, ou para quem está no caminho sem querer outra coisa, aqui tem que estar uma disponibilidade total para aprender, para ouvir, para trabalhar, para servir, para tudo isso, e principalmente para canalizar, se aquele começa a canalizar. E essa disponibilidade sempre eterna para o que vem do alto. Você como canal, ou você como buscador, você tem que estar com isso permanentemente na sua consciência. E os trabalhos, aqueles que operam, aqueles que servem, nós temos grupos que servem nas prisões, temos grupos que servem nos hospitais, temos grupos que se reúnem para orar, fazer oração, servem orando. A condição energética durante esses trabalhos é fundamental. Então, se você vai servir nas prisões, se você vai servir nos hospitais, se você vai servir nas casas, se você vai servir orando, onde quer que você ore, a condição energética ali deve ser mantida. Porque se a condição energética, se a pureza de vida, de intenção, de movimentos, a pureza de gestos, a pureza de movimentos, enfim, isto tem que ser mantido dentro do trabalho operativo. Então, se você vai orar na casa de Mahindra, ali deve ter uma condição energética pura ali dentro. Aonde você for, é para manter uma certa condição energética. Se o ambiente é muito denso, cabe você ser sutil lá dentro para aliviar aquilo. E as ruas, as cidades, tudo isso é ambiente denso. E as condições energéticas são importantes quando você está em trabalho operativo, isto é, quando você está servindo. Obrigado, então.